Um igualmente enorme pressentimento formaram a embocadura do meu começo. Vale dizer que, se de um lado eu tive de me levantar reativamente pelos cabelos para produzir e legendar milimetricamente todos os meus comportamentos, a fim de que eles fossem cabíveis e sintônicos com o corpo sequestrado que me recebia, e está aí incluído até mesmo o movimento da boca e dos bracinhos, tudo calibrado pela medida exausta do outro, pela medida da mulher camelo, do outro lado, em meio ao calafrio dessa falsificação, eu pressentia o dia do estopim, o dia em que eu poderia destruir e pulverizar toda a medida mensurada para dar lugar ao gesto puro e espontâneo, o gesto sem álibi, sem medida e sem legenda. As primeiras questões já se abriam nesse primeiro começo, pois como é que o corpo roubado da mulher que não se deixava morder nem assaltar podia ser o bem? Quando minha pureza fisiológica e minhas antenas psicológicas indicavam que aquilo era o mal? Será que Deus era o próprio pai do mal, como eu iria escrever numa redação aos 13 anos de idade? O problema é que logo no início eu não podia ainda saber que aquilo que eu encontrava estava em estado de atrofia e de enfermidade, porque eu ainda não havia percorrido uma pluralidade de lugares, nem escavado historicamente as medidas para encontrar sua multiplicidade. E se aquele corpo que me despejava para longe, desautorizando todos os meus gestos, fosse o corpo único, o corpo essência, então eu seria apenas uma aberração de boca grande demais? Nesse caso, eu não teria tido como fugir nem escapar. Eu não teria encontrado minhas linhas de fuga. O endereço da atrofia seria o único e verdadeiro. Mas se esse endereço não era o único, conforme me soprava um pressentimento somático, então devia existir outras origens e outras possibilidades. E foi essa a minha descoberta: que todas as medidas e configurações são históricas e elas podem se modificar e transmutar. As medidas e as forças se apoderam das coisas e dos seres. Às vezes se conjuminam bem e há um resplandecimento. Às vezes as forças e as medidas enfraquecem e desvitalizam a potência dos seres. Foi assim que consegui mostrar que o corpo de meus anfitriões era apenas um certo tipo de corporeidade, nascida historicamente de uma raiva e de uma vingança contra o corpo, mas que havia outros corpos, outras fisiologias e temperamentos. Cheguei a narrar uma história de 4, 5 mil anos, mostrando a seiva vingativa que nutria o surgimento de duas grandes religiões para demarcar a gênese dos corpos que encontrei em minha época. Se mostramos que alguma coisa começou e veio a ser num dado momento, então retiramos dela o seu poder, pois fica claro que ela não vigorou sempre nem está destinada a vigorar eternamente. Este é o procedimento genealógico desconstrutivo. Mostrar a gênese é desconstruir e abrir novas possibilidades. Se mostramos o começo de algo, podemos também decretar o seu fim e proclamar a vinda de alguma outra coisa. Foi assim que, já na minha primeira entrada literária, quando identifiquei no elemento socrático o princípio da decadência, a corrupção da marca característica da grecidade, o pólemos entre o dionisíaco e o apolíneo, então eu simultaneamente pude reivindicar a suspensão do socrático e o ressurgimento do trágico pelas mãos de Wagner e sob o patrocínio do meu relato. Abrir novas possibilidades, eis o que me é necessário. Meu gesto, incessantemente repetido e reiterado, foi o de tentar rasgar, furar e atravessar a parede embolorada do meu primeiro endereço. Aplicado como um cupim e selvagem como um menino tornado, eu precisava roer e tirar de cima de mim o corpo morto, todo conquistado por Deus e pela metafísica. Na verdade, Deus e a metafísica me mataram logo que nasci. Impediram que eu adentrasse. Impediram que de mim brotasse uma ação, e eu fiquei invadido e roubado pela máquina de sentido moral. Ela quadriculou e estipulou o sentido e a legenda de cada gesto. Ela se incorporou ao meu corpo, o tomou e o resfriou, de tal modo que me sobrou o calafrio de um estranhamento e a pergunta. Esse estranhamento aconteceu porque a fisiologia e o temperamento de meu corpo não eram dóceis à invasão da máquina moral. Por isso, como disse, não me tornei um pequeno pastor embolorado ou um filólogo acadêmico.